Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
Estamos no Dezembro Vermelho, mês dedicado para conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o tratamento precoce contra o HIV. O Brasil já foi considerado referência no combate à AIDS e vive um retrocesso. O número de novos casos aumentou principalmente entre os jovens e mais. 135 mil brasileiros têm HIV e não sabem. Sem tratamento adequado, podem desenvolver a doença. E você, se preocupa com a AIDS?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
O que te passa na cabeça quando você escuta a palavra AIDS?
Ai, AIDS, eu acho que vem medo.
Risco, prevenção e cautela.
Rapaz, eu acho que a AIDS é uma doença que você tem que ter cuidado, né?
É uma doença preocupante, né?
Uma doença sexualmente transmissível.
Você acha que hoje em dia as pessoas têm medo da AIDS?
Um pouco. Já foi mais, agora eu acho que é menos.
Eu tenho mais de 30 e a gente é de uma geração que a gente viu as pessoas definhando por causa da doença. E agora a gente não vê mais.
É um medo muito menor por conta de todas as questões do coquetel, que é uma questão, uma medida que faz a pessoa sobreviver a essa doença que matou muitas pessoas.
Na primeira parte da nossa conversa, recebemos o médico sanitarista Arthur Kaichmann, coordenador adjunto do Centro de Referência e Treinamento de DST e AIDS de São Paulo, e o médico infectologista e imunologista Esper Calaz, professor da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
Um prazer.
Para nos ajudar a entender esses números aí que saíram, não é? Nos últimos 10 anos, houve um aumento no número de novas infecções por HIV. Em 2010, foram mais de 10.500 casos. Em 2018, foram diagnosticados mais de 43 mil novos casos. O que explica esse crescimento? Porque a gente olha o número assim, faz uma interpretação, não é? Vocês que são especialistas nos...
Sim, acho que uma primeira coisa que é importante é diferenciar o que é HIV de AIDS, né? Para você ter AIDS, você primeiro tem que se infectar pelo HIV e pode, em média, demora 8 anos para a pessoa desenvolver AIDS, né? Então, para uma pessoa chegar a ter AIDS, ela teve que não fazer diagnóstico ou fazer o diagnóstico muito tardio, não acessar o tratamento ou abandonar o tratamento. Então, hoje, um caso de AIDS, ele mostra muito mais o acesso ou não a teste e tratamento do que, de fato, a dinâmica da epidemia. O que mostra a dinâmica da epidemia que está acontecendo são as novas infecções. Então, o que a gente tem no Brasil é um mix. Os casos de AIDS e a mortalidade por AIDS estabilizaram e tem uma queda relativamente pequena, porque é uma média, tem lugares do Brasil onde isso nunca aconteceu. São Paulo, por exemplo, a mortalidade por AIDS caiu, os casos de AIDS caíram, porque as pessoas estavam acessando o diagnóstico e o tratamento.
Quer dizer, foram infectadas, mas com o tratamento não chegaram a desenvolver a
exatamente.
Doença.
Exatamente. Agora, as novas infecções vêm aumentando no Brasil todo, inclusive em São Paulo, principalmente entre homens que fazem sexo com homens, gays jovens, né? E o que a gente tem é que depois, mais recentemente, com a incorporação da profilaxia pré-exposição no pacote da prevenção combinada, além da camisinha, da testagem, a gente começou a ter, pelo menos em São Paulo, de 2 anos para cá, uma redução também nas infecções.
Nós vamos até falar sobre isso, a PrEP. Agora, professor, né, durante muitos anos, o Brasil referência aí para outros países, né, nos casos de prevenção e tratamento. Nós perdemos esse patamar?
A nossa primazia, nosso vanguardismo, nós perdemos. Quando começou essa epidemia, não tinha o que fazer, as pessoas lotavam, os pacientes lotavam os prontos-socorros. Era tudo muito ruim, né, Arthur? A gente via a gente morrer toda hora e... apareceram os remédios do coquetel, que antes a gente não chamava coquetel, porque eram remédios que tinham um efeito muito ruim comparado com os atuais. A gente não sabia o modo de usar eles em combinação, que depois ficamos sabendo ser o melhor, que a gente chamou de coquetel, né? Mas o Brasil foi o primeiro país que disponibilizou o tratamento gratuito via serviço público de saúde no mundo. Foi um dos primeiros países que implantou redução de danos para usuários de drogas, que teve uma campanha muito mais agressiva na prevenção, tentando educar, especialmente os jovens, que o sexo seguro é a melhor forma de se prevenir. Falou de doenças sexualmente transmissíveis. Adotou em 2013 a profilaxia pós-exposição aqui no estado de São Paulo. Começou a fazer os estudos de profilaxia pré-exposição junto com parceiros internacionais também.
E por que perdemos essa linha de frente?
Pois é, a gente sempre andou buscando o que há de novo. E as ferramentas para combater e controlar a epidemia estão postas.
Sabemos como fazer.
Sabemos como fazer e há vários lugares do mundo que já estão começando a conseguir colher esses frutos. Você vê o número de novos casos de infecção por HIV em São Francisco, Nova York, Washington? Está tudo caindo. E está caindo de uma forma muito significativa. Então, está tudo posto. Se a gente tivesse ainda o vanguardismo que tínhamos nos anos 90, começo dos anos 2000, muito provavelmente a gente estava caminhando, sim, junto com eles, obtendo esses mesmos resultados.
Em que momento, então, perdemos a mão?
Eu acho que teve uma série repactuações que aconteceram, onde a gente perdeu um pouco dessa discussão mais agressiva das formas de controle. Em um momento, uma agenda mais de cunho mais moralista tomou lugar da discussão de redução de preconceito. Ele questionou a educação sexual nas escolas, questionou algumas campanhas de prevenção para grupos mais vulneráveis e demos o passo atrás de não colocá-las na rua. E eu acho que a gente está perdendo o bonde de adotar essas ferramentas que são mais eficazes no controle da epidemia de uma forma mais agressiva, entre elas a profilaxia pré-exposição.
Agora, sabemos aí, quando falamos de HIV e AIDS, doutor Arthur, tem aí um recorte importante na questão de raça e pobreza também. Precisamos olhar para isso, para a questão da desigualdade e exclusão social.
Sem dúvida, porque todas as boas notícias que a gente está tendo, pelo menos em São Paulo, com queda de mortalidade, queda de novos casos e queda até das novas infecções, vamos dizer assim que elas são boas notícias para branco. Elas não são boas notícias para preto, para a população, para o povo preto, não branco no Brasil. Infelizmente, o acesso à informação, o acesso aos serviços ainda está muito marcado pela desigualdade, pela exclusão social. E no Brasil, a questão da raça, eu acho que é um indicador mais preciso de desigualdade e de exclusão social. Então, as pessoas negras, elas acessam menos diagnóstico, acessam menos tratamento, então a gente vê uma queda.
Porque olhando para o nosso país, não existe esse acesso, então, igualitário em todas
não,
as regiões.
Não, para nada.
Não tem.
Porque a AIDS...
Porque como foi como o professor colocou, sabemos como fazer, não é toda a questão da prevenção, do tratamento, mas esse acesso, então, não chega.
Na verdade, quando a gente pensa na população negra e você olha acesso a postos de chefia, salário, é tudo muito desigual, ou seja, há uma marcação no Brasil. A riqueza é branca e a pobreza é negra, isso é bem claro. E como uma parte importante, principalmente o diagnóstico e o tratamento, dependem de acesso a serviço, né? Se esse acesso é desigual, as pessoas acessam desigualmente. E o que a gente vê é isso, quer dizer, a mortalidade, os casos e mesmo as novas infecções estão caindo aqui em São Paulo entre os brancos, mas nada disso está acontecendo entre a população preta.
Trazer aqui um outro dado, a infecção por HIV que cresce mais entre os jovens. A maioria dos casos acontece de 20 a 34 anos. Será que eles subestimam a AIDS?
Sim, os jovens minimizam o risco da AIDS, porque não se morre mais de AIDS como se morria antes.
Muitos, durante o momento de relação sexual, às vezes no calor ali, acabam não usando camisinha e esquecem que podem contrair a doença mesmo.
E hoje em dia, mais pelas campanhas que a gente vê na TV e tal, a gente tem mais cuidado em relação à doença.
Os jovens, eles não estão informados, devidamente informados, sobre uma doença tão grave.
A juventude de hoje é a mais informada, mas não sabe usar a informação para o bem.
Pois é, as pessoas falaram, citaram muito a informação, também que dizer, acho que não tem informação. Aí essa moça diz, tem informação sim, mas não sabe como usar. Como é que está isso? A informação chega aos jovens? Professora, as campanhas são eficientes nesse sentido? Não, então, não basta ter campanha no Dezembro Vermelho, não é?
Não, não basta. E não basta ser uma campanha só use camisinha. Você tem que ter uma coisa que abarque toda o início da sexualidade desses jovens, como é que eles vão fazer para se prevenir, não só infecção por HIV, mas também se prevenir de outras infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, clamídia, e aí vai por aí afora. Fazer todas as vacinações, vacinar contra hepatite B, vacinar contra outras doenças preveníveis. Eu acho que as pessoas saberem que o HIV não é mortal é bom, saberem que o tratamento hoje previne, quando tomado corretamente, feitos os exames, da pessoa de adoecer, é ótimo. Eu acho que
essa informação, não ter o medo por conta disso, de ter acesso ao tratamento, faz as pessoas abrirem mão da prevenção?
Não, porque não. A gente não pode negar das pessoas a verdade de que o tratamento hoje é muito melhor. E, aliás, essas coisas reduzem o preconceito. Na hora que eu sei que o tratamento é bom e eu conheço alguém que vive com HIV, eu sei que ele pode estar tomando o tratamento de forma adequada e controlando sua vida de forma adequada, pode namorar, pode ter filhos, pode completar seus estudos, levar sua carreira e ficar velhinho igual as outras pessoas. Isso faz parte da quebra do preconceito.
E por falar em quebra de preconceito, precisamos falar justamente também da questão da prevenção das terapias alternativas. O doutor Arthur citou aí a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, é uso preventivo de medicamentos antes da exposição sexual ao vírus para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV, não é?
Sem dúvida. Agora,
isso está funcionando.
Isso funciona, né? Agora, isso depende de acesso, né? As pessoas têm que conseguir acessar. Agora, uma coisa que, sem dúvida, a gente está vivendo um retrocesso muito grande é nessa questão da educação sexual. Quer dizer, há todo um movimento muito forte, de um moralismo muito grande, eu até acredito na boa intenção dessas pessoas que estão querendo interditar o debate e a discussão sobre sexualidade nas escolas, por exemplo. E, com isso, jovens, você interdita o debate, mas você não interdita o desejo. E fica um jovem lá que vai continuar
não
sentindo
falar sobre
desejo.
Sexo não significa que
a pessoa não vai. Não, o desejo não se interdita. Você pode até interditar a conversa. E a pessoa vai continuar sentindo o desejo e vai ter pouca e muito menos possibilidade de elaborar, pensar sobre aquilo. Né?
Sem informação não vai dar certo.
A gente aprende a escovar o dente, a gente aprende como é uma melhor alimentação, a gente aprende matemática, a gente aprende português. Por que que não vai poder aprender como é que você exercita de uma forma saudável e responsável a sua sexualidade? Então, essa interdição do debate, ou achar que só as famílias vão dar conta de fazer essa discussão, isso coloca os jovens numa condição extremamente vulnerável. As pessoas que estão achando que estão guardando alguma coisa, estão perdendo na medida que impedem que nas escolas que esse debate flua mais livremente. Se a gente só nega o acesso à informação e se o SUS, por exemplo, é subfinanciado e você não tem camisinha, não tem PrEP, não tem tratamento, as pessoas vão ficar no mato sem cachorro mesmo.
Vou encerrar aqui essa primeira parte da nossa conversa com um recadinho final seu, rapidamente, professor.
A melhor forma de combater qualquer problema é a informação. Então, todo mundo que estiver nos escutando, podia exercer esse poder que elas têm de ir atrás da informação, e quanto mais elas tiverem conhecimento do que se passa por trás daquilo, mais protegidas elas estarão. Isso serve para a vinda de um furacão, uma enchente, serve para uma infecção sexualmente transmissível, serve para as finanças domiciliares. Informação é a melhor forma.
Agradeço sua presença aqui hoje com a gente. Prazer. E até uma próxima oportunidade. Continuamos nossa conversa sobre o combate à AIDS com o médico sanitarista Arthur Kalischmann. E agora ouvimos também a opinião do médico infectologista Ricardo Dias, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A repórter Tatiana Bertoni conversou com a autora do livro Depois daquela viagem. Valéria Polizzi vive há mais de 30 anos com o HIV.
Tinha acabado de fazer 18 anos, por causa de uma dor de estômago, eu tinha procurado um gastro, pedi outros exames. Na época, a AIDS era uma coisa, no imaginário das pessoas, era uma coisa exclusivamente de homens gays, né, homossexuais. Então, acho que ele se assustou com uma menina ali na frente dele com HIV. Eu só tinha tido um fator de risco na minha vida, porque eu só tinha transado com um namorado. Cheguei a ouvir de médico algo do tipo, nossa, mas você não teve relação anal? Não. E o médico parar e falar assim, meu Deus, se essa doença for se espalhar por relação vaginal, isso vai se propagar muito mais rápido do que a gente pensa. A partir da notícia que eu estava com HIV, minha vida tomou outros rumos. Durante muitos anos eu fazia planos assim por no máximo 6 meses. Viver com HIV hoje é relativamente, vamos dizer assim, tranquilo comparado com o que a gente já passou. A geração que hoje está com uns 30, 30 e poucos anos foi uma geração que, assim, para mim era uma geração que se cuidava muito, porque foi a geração que ainda viu um pouco de Cazuza, Betinho, Renato Russo. Então, tinha aquela informação de que realmente era uma doença e que podia virar AIDS, né? Em 93, eu resolvi escrever o Depois Daquela Viagem, porque eu queria mostrar o que era realmente uma pessoa com HIV e AIDS. Eu desenvolvi AIDS porque eu não tomava medicamento. Aí eu resolvi tomar medicamento, eu voltei para trás. Hoje, eu me sinto bem, assim, é uma surpresa estar viva até hoje. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a 48 anos de idade. Isso era uma coisa, assim, absurda. Resolvi fazer a faculdade de jornalismo quando eu estava com 33 anos. Porque eu falei, bom, estou com mais de 30 anos, não morri até agora, então, né, vou correr atrás. Então, assim, a gente vai se adaptando com o que vai aparecendo.
Pois é, tá aí, né, um exemplo do que a gente vinha conversando aqui no primeiro bloco. Valéria, que está vivendo bem, teve acesso ao diagnóstico, está tendo acesso a um tratamento eficiente. Agora, ela chamou atenção aí para vários pontos. Há 30 anos, os médicos pouco sabiam o que era, né, do que se tratava o HIV, a AIDS, não é, professora? Assim, ter o diagnóstico era uma sentença de morte. Ela colocou aí que ela fazia planos de 6 em 6 meses. O que mudou de lá para cá?
Ela mostrou uma coisa muito interessante, que é o fato de que, naquele momento, todo mundo se espantou com ela, uma menina tendo HIV, né? E a gente já começou, naquela época, a perceber que o vírus não discrimina ninguém. A gente discrimina. O vírus não discrimina. Todo mundo pode ter essa infecção. E outra coisa muito importante é que a gente avançou, a ciência avançou. A gente está num outro momento. No começo, a gente era espectador da catástrofe. A gente via as pessoas morrendo e a gente não podia fazer muita coisa com relação àquilo. Depois, com os medicamentos, a expectativa de vida dessas pessoas começou a aumentar. Ainda não encostava, não era a mesma coisa que a expectativa de vida das pessoas que não tinham HIV. Hoje, os estudos mostram que a expectativa de vida de quem tem HIV é maior do que quem não tem HIV. De uma certa forma, dá até para falar que o HIV protege. Sabe por que protege? Porque essas pessoas vão ao médico. Elas vão ao médico e não só elas não têm a chance de desenvolver AIDS e morrer de AIDS, como também elas descobrem outras condições.
A partir do diagnóstico, elas se cuidam mais, é isso?
Não se cuidam mais, mas elas vão ao médico. E dessa forma, quem vai aqui a cada 6 meses ao médico para descobrir, fazer testes, às vezes descobre aquilo que a gente chama de comorbidades, que é se tem diabetes, se tem pressão alta, se o colesterol está alto, o ácido úrico, etc. Elas têm a oportunidade de tratar outras condições. Então, isso daí poderia ser uma vantagem até, e a gente enxerga essa vantagem no aumento de sobrevida dessas pessoas. Mas é claro, elas não podem ter o preconceito de não tomar os medicamentos ou o preconceito de não fazer o diagnóstico.
Pois é. Era aí que eu queria chegar, o preconceito de não fazer o diagnóstico. Sabemos aí o quanto o diagnóstico precoce é importantíssimo até para a pessoa não chegar a desenvolver a doença. No entanto, aí o Ministério da Saúde mostra esses números, que 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem. Onde é que estamos errando, então, nesse ponto, doutora?
A gente tem dois problemas. Tem as pessoas que têm HIV e não sabem, e hoje, né, como acho que a fala da Valéria nesse sentido deixa muito claro, uma pessoa que tem HIV, a melhor coisa que pode acontecer é saber que tem e começar a se tratar. Mas, infelizmente, mais ainda do que gente que tem HIV e não sabe que tem, são as pessoas que já sabem que tem, mas não estão conseguindo aderir ao tratamento. Ou por uma dificuldade de não encontrar um serviço acolhedor, ou por problemas pessoais.
Mas
ou...
o quê? Mas...
Eu acho que é um mix. Normalmente, a qualidade do serviço faz toda a diferença. E aí a gente tem uma questão, quer dizer, houve um grande avanço da ciência e, como o Ricardo colocou, quer dizer, hoje uma pessoa que tem HIV e começa a se tratar, ela não só não vai desenvolver a doença e vai poder viver bastante, como ela não transmite o HIV. O próprio tratamento funciona como prevenção e isso é muito bom. Porém, é como quando uma pessoa descobre que tem HIV, é como se fosse na década de 80. E a questão que está de fundo disso e que muitas vezes atrapalha a pessoa a querer fazer o diagnóstico, a conseguir seguir o seu tratamento, é o preconceito e a discriminação.
Ainda existe esse estigma e esse preconceito.
É o medo da sua reputação ser difamada, seja da própria pessoa com ela mesma, como que ela lida com a sua própria identidade, orientação sexual e, às vezes, o próprio autoestigma e autopreconceito, mas muito como a pessoa consegue reagir ao preconceito e à discriminação,
temos que combater que é enorme. Isso, falando sobre
isso não avançou,
também.
Isso a gente, como eu estava falando antes, isso a gente está até retrocedendo.
Agora falando um pouquinho do futuro, do que esperar, né, doutor, o professor Ricardo coordena uma pesquisa de cura, buscando a cura da AIDS, não é? Que tem sido vista aí pela comunidade médica brasileira e internacional como muito promissora. Então, em linhas gerais, a terapia consiste em usar 5 medicamentos com outras substâncias e também uma vacina personalizada. Em que etapa está esta pesquisa?
O que a gente percebe, por exemplo, urgência científica, talvez, a gente tentar curar essas pessoas que têm HIV. É uma coisa importante. A gente percebe que se a gente trata as pessoas de uma forma consistente e essas pessoas tomam o medicamento por muito tempo, elas podem se curar, só que demora muito tempo, demora 80 anos. As pessoas têm uma quantidade grande de células do próprio corpo que tem o vírus e essa quantidade vai diminuindo conforme o tratamento vai tomando tempo. E aí a gente tem como objetivo fazer com que esses 80 anos virem 2 anos ou menos. Então, acelerar esse processo de eliminação das células que estão com HIV morando nelas.
Quanto estamos distantes de chegar nisso, professor?
A primeira coisa que aconteceu no mundo e que foi muito interessante, né, a gente curou pessoas, né? Quer dizer, o mundo curou. Tem provavelmente 3 pessoas curadas, 2 já com uma cura confirmada por um transplante de medula e uma terceira que precisa só de um pouco mais de tempo. A gente não tem ainda um instrumento que seria como um raio-x para falar, olha, aqui não tem mais nenhum vírus. Então, no nosso estudo, a gente basicamente explorou várias alternativas associadas ou mesmo isoladas para diminuir a quantidade de células dessas pessoas. Então, a gente, por exemplo, intensificou o tratamento. O que significa isso? A gente, ao invés de usar um coquetel com 3 medicamentos, a gente usou 5 para diminuir mais ainda a multiplicação desse vírus, que pode ser bem pequenininho em alguns locais. Só intensificar não funcionou no nosso estudo, como não funcionou em nenhum outro. Junto com isso, a gente usou medicamento que faz com que o vírus acorde, para interromper aquilo que a gente chama de latência. Tudo tem nome e sobrenome em medicina,
sim,
né? A latência é quando o vírus está dormindo e a gente acorda, porque na hora que a gente acorda o vírus, ele morre. Porque o medicamento do coquetel mata o vírus. Então, a gente usou essa estratégia junto também.
A forma como está caminhando, o senhor está bem otimista nesse sentido.
Eu acho que sim. E a outra estratégia que a gente associou foi usar um medicamento que mata as células que têm o vírus, né? E para isso, a gente fica se espelhando no que fazem, por exemplo, os reumatologistas e os oncologistas. Eles são bons em matar células. Eles dão medicamentos para matar as células das pessoas. A gente usou um desses medicamentos que especificamente mata a célula que o HIV mora, onde o HIV mora. E a gente fez também uma vacina. E essa vacina é para o próprio corpo da pessoa se lembrar que existe o vírus. Porque a gente faz um bom trabalho em eliminar o vírus com a nossa própria defesa. Na hora que a gente juntou todas essas estratégias, a gente conseguiu uma coisa que praticamente não tem precedente. A gente vai apresentar agora, semana que vem, isso daí num congresso em Miami sobre persistência viral. A quantidade de células infectadas dessas pessoas que fizeram todas as intervenções diminuiu de forma estatisticamente significante. E a inflamação do corpo delas também diminuiu, coisa que não acontece na hora que a gente trata a pessoa por muito tempo, né? A gente diminui a inflamação, mas ela fica estagnada. E nessas pessoas a gente conseguiu.
Que notícia maravilhosa, professor. Estamos aí falando aí do futuro, da busca da cura, envolvendo aí pesquisadores aqui no nosso país. Agora, falando ainda sobre essa questão da vacina, o Brasil aí está participando de outras pesquisas, não é?
Sim, sim. A gente já teve vários estudos de vacina no Brasil, lá o próprio CRT participando. A gente agora, atualmente, tem um estudo em curso no Rio de Janeiro, na Fiocruz, e eu acho que num centro no Rio Grande do Sul. E ano que vem nós vamos ter uma nova pesquisa de vacina chegando aí, envolvendo várias instituições aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Manaus. E também a gente vai estar... Enfim, são outras possibilidades. A questão da vacina ela é tão, vamos dizer assim, tão difícil quanto a cura, porque, de alguma maneira, a gente está lidando com a mesma dificuldade, que é como que a gente ensina o nosso sistema imunológico a eliminar esse vírus. E isso não é uma coisa trivial. Não se sabe se vai se conseguir ter uma vacina para HIV tão eficaz como, por exemplo, para poliomielite. Sim. Ou para as outras coisas, mas uma vacina que tenha 60% de eficácia, 70% de eficácia, entra no rol da prevenção combinada.
Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Nós fizemos uma enquete, perguntamos para as pessoas, você se preocupa com a AIDS? 80% das pessoas disseram que sim, 20% que não. Terminar, então, com um recado para essas pessoas que dizem que não se preocupam, professor.
As pessoas da nossa geração, né, a gente vai ter oportunidade, provavelmente, de ver uma coisa única, que é o aparecimento de uma doença, que é mortal, e depois o controle dessa doença e, talvez, a extinção dessa doença, o desaparecimento dela. A gente pode conseguir eliminar.
E não a ponto também de uma pessoa conseguir em vida assistir tanta evolução.
Exatamente.
Não é?
Então, para essas pessoas que não se preocupam, a gente poderia dizer que a gente está no melhor local e na melhor hora para saber se a pessoa tem o HIV ou não. O melhor local, porque a gente está no Brasil e o acesso aqui aos medicamentos é 100%. Sabe que nos Estados Unidos é 50%. Só 50% das pessoas nos Estados Unidos que precisam de tratamento teriam acesso. Aqui todo mundo, morando no Acre, em qualquer lugar, teria o acesso.
Rapidamente, doutor Arthur.
Hoje, a melhor coisa, que se a pessoa de fato tem HIV, é saber que tem. Então, buscar o teste, acessar o tratamento, como o Ricardo falou, dá para a pessoa uma qualidade de vida muito boa, ela não vai desenvolver e não vai transmitir o HIV. Então, fazer uma estratégia de negação em relação ao HIV é o pior negócio.
Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada por essas informações tão importantes, por trazer também notícias importantes na questão aí do futuro, da cura. Espero dessa notícia aí, hein? Que chegamos lá, não é? Da
Tomara.
Cura. Tomara. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni e nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?